Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki. Eu sou o João Magalha e comigo está o Rafael Chino.
Oi.
Raquel Faiza.
Oi, eu tô triste que a Luísa Mel não veio.
E Marta Ponto.
Olá.
E no programa de hoje nós vamos falar aí sobre Guardiões da Galáxia 3, que é esse filme aí, né, porra, bonito, mas triste pra caralho ali, que me fez sentir como a Luísa Mel ali. Deixa os bichinhos em paz, os bichinhos fofinhos e inocentes, seu filho da puta. Enfim, vamos... Eu queria falar antes de falar do Guardiões 3, eu queria falar... Era até uma parada que a gente tava falando durante a gravação do episódio ali, que acabou não indo pro ar, que é sobre as trilogias da Marvel, né? Eles têm ali certos filmes que são... franquias dentro da franquia, né? Thor, Capitão América, Homem de Ferro, Guardiões da Galáxia. E eu tenho pra mim que Guardiões da Galáxia é o mais redondinho de todas essas trilogias que tem ali dentro do universo cinematográfico da Marvel. Eu queria saber se vocês concordam com isso, como é que é pra vocês, vocês curtem todos os Guardiões, se não foi maneiro, algum?
Cara, eu tenho minha opinião sobre os filmes da Marvel, né? Todos são bem medianos, bem mais ou menos, só que eles tornam bom porque tem uma grande história por trás.
Uhum.
Eu acho que Guardiões da Galáxia tá muito anos-luz disso tudo, porque de fato, tirando dois, assim, que é meio... Ele é legal, mas não é tão legal assim.
Uhum.
Eu acho tudo bem redondinho, acho um filme completo, sabe?
Sim, sim, eu concordo.
Porra, eu não gosto de Homem de Ferro, eu não gosto de Thor, eu não gosto de Capitão América, eu gosto de Pantera Negra. Pantera Negra eu acho um filme.
É,
eu acho que é isso, meu coração fica dividido entre Guardiões da Galáxia e Pantera Negra, prendendo pra Pantera Negra. Acho que são as únicas duas coisas que a Marvel faz de fato decente. Dá pra falar um bom filme.
É, tem essa parada mesmo, né? Tipo, essa parada dessa grande história sendo contada por trás, né? Eu acho que até isso que é uma grande diferença entre essa primeira fase aí, que é a saga do infinito, né? Que terminou com Vingadores Ultimato, e o que veio depois. É porque a real é que muita gente, eu incluso, ficava muito ansioso pelo próximo filme da Marvel pra ver qual ia ser a próxima peça que eles iam colocar ali, né? Então a gente... Tem um cara que falou, eu esqueci quem foi agora, que muitas vezes as pessoas ficam mais ansiosas pela cena pós-crédito dos filmes da Marvel do que pelo filme em si, né? Porque às vezes é a cena pós-crédito que vai te dar uma dica do que tá por vir. Então tu tá sempre assistindo um filme pra no final tu saber qual é o próximo grande passo que vai ser dado ali, né? É como se você estivesse vendo sempre um anúncio do que vai vir depois desse filme ali, que às vezes você nem tá muito afim de ver. É bizarro.
Sim, eu gosto muito de... Eu não sei, assim, eu não lembro da história do Guardiões 2, né? Isso é complicado. Porque
acaba que você
confunde, né? Tipo assim, tem tantos filmes que aparecem aqueles personagens que você não tá... Depois de, sei lá, quanto tempo que tá expandindo esse universo? 16 anos? Deve ter uns 8 anos.
Começou em 2008, tem 10, 15 anos.
Então, depois de tanto tempo que você tá vendo aqueles personagens, você acaba esquecendo, né? E eu não fico revisitando, sabe? Eu acho que o filme é bom, dá pra ser feliz com esse filme, mas não um filme pra ver por toda hora. Eu gostei desse Guardiões da Galáxia, pega muito no coraçãozinho da gente. Eu gosto do primeiro Homem de Ferro. Eu sou aquela pessoa que gosta do primeiro Homem de Ferro, porque, pô, foi o filme que chamou a galera pra esse rolê.
Uhum, sim.
E Homem-Formiga, por exemplo, eu nunca vi nenhum.
Chato pra caralho.
Pra mim não faz sentido aquela história. Ai, mano, eu acho que eu gosto muito do Homem-Aranha. Eu gosto muito do... Eu gosto muito do Pantera Negra também. E eu gosto de Homem de Ferro, assim. Eu acho que os dois outros do Homem de Ferro são ruins, mas o um foi o que me chamou pra essa parada, sabe?
É, porque eu adoro Guardiões da Galáxia. Foda-se, pra mim é o meu preferido. E o X-Men e o Pantera Negra eu gosto também. E Vingadores eu gosto também. Que eu gosto mais são esses. Iron Man eu acho chato. Homem-Aranha eu acho meio mais ou menos. Acho tudo meio mais. E o Thor tem um deles que é o do Behold My Stuff que eu gosto. Foda-se. Porque na verdade é isso. Eu acho que o Cristiano falou pra mim faz sentido. Assim, que tem histórias mais redondinhas. São esses. Pantera Negra tem uma história bem redondinha. Guardiões da Galáxia tem uma história bem redondinha. X-Men eu gosto porque gosto mesmo. Mesmo que eles falem miseravelmente, às vezes eu continuo gostando. Eu não me importo muito com isso, ou só que o resto me diverte, sacou? Vingadores eu acho divertido, Viúva Negra eu acho divertido. São filmes que me entretêm, assim. Thor me entretém, Behold My Stuff é muito bom. Me marcou muito essa fala, eu queria fazer um quadro de Behold My Stuff e botar na porta de casa.
É, o Guardiões, eu acho que o 2, ele realmente tem uma... Eu não sei qual é, ele tem um problema ali no meio dele. Quando eles chegam lá no planeta do pai, do Peter Quill lá, do pai verdadeiro dele, eles ficam ali um tempão sem fazer nada. Eu acho que o filme dá uma caída ali no, nessa meiotinha dele ali, que não ajuda muito ele, não. Assim, o ritmo do primeiro e do terceiro é muito mais maneiro e melhor desenvolvido do que no segundo. O segundo tem realmente uma barriga ali no meio que tu fica, porra, e aí? Pra onde que a gente tá indo? E agora? O que vai acontecer? Tá ligado? Tipo, vamos aí, a gente já entendeu. E aí tem um final lá, que é maneiro, até emocionante, né? O Yondu morre nesse segundo filme aí, e tem lá o funeral dele no final e tal, com os outros, com o restante da galera da gangue dele lá, que é o Sylvester Stallone, tá do nada, aparece lá no Guardiões da Galáxia 2. Ele é maneiro, assim, porque eu não sei, assim, pode ser demais até, mas eu acho que alguns filmes da Marvel, tipo o Pantera Negra, que eu concordo também, ele não parece tão mesmo a mesma vibe dos outros filmes, assim, eles parecem ser menos comercial apenas, sabe? Tipo, ser só comercial, parece que tem realmente uma vontade de fazer essas histórias, assim. E pelo James Gunn, que é o responsável pelos três Guardiões da Galáxia, e vendo os outros filmes dele, né, inclusive o Esquadrão Suicida, eu acho que ele tem muito um envolvimento ali, além de ser só, tipo, ah, isso aqui é só mais uma peça no caminho pra essa grande história que a gente tá contando no final, sabe? Eu acho que ele trabalha muito bem os personagens ali, ao ponto da gente se importar com esses personagens e querer ver a história deles ali, além da grande história que tá sendo contada por trás, né? Tipo, que o Chino falou, e eu falei do tipo, ah, qual será a grande cena pós-crédito da parada? A gente quer realmente ver a história daqueles personagens e não apenas pra onde isso vai levar nesse longo caminho aí de sagas infinitas no cinema.
Esse rolê de cena pós-crédito pra mim nunca me pegou. Na real, sempre que eu vou no cinema ver alguma coisa da Marvel, isso de ver a cena pós-crédito, eu vou embora. Sim. E aí, tipo, às vezes a gente tá gravando alguma coisa e vocês falam, ah, viu aquela cena? Aí eu não sabia.
Eu fico puto com cena pós-crédito porque eu sempre tô no limite pra fumar um cigarro.
É verdade.
E eu tenho que ficar lá esperando.
Ela não só fica lá esperando, como ela fica tentando me convencer de que não vai ter a cena pós-crédito. Que eu já sei que vai ter, porque eu já entrei na internet e falei, tal filme tem cena pós-crédito? Aí eles falam, tem duas, tem três, tem uma. E aí eu tô, tem cena pós-crédito? Ela não tem, cara, já acabou, vambora.
Não, o visto, né, é muito forte.
Eu odeio que agora tem duas, velho. Caralho.
Tem vezes que tem três mesmo, Chino. Isso é ridículo.
O Guardiões 2 tem cinco, se eu não me engano. Guardiões da Galáxia 2. Tem outro filme. Depois do filme tem outro filme, cara.
Qual filme? Homem-Aranha, De Volta Pra Casa? Tem vários também. Longe de Casa, na puta que pariu, em porra. Perno, cara. Nossa, eu não gosto tanto. Eu queria muito ir embora. Vamos embora daqui. O cinema é ruim. Essa cadeira tá quebrando. Eu não quero mais estar aqui. Eu quero só fumar.
Pô, exato, cara. Pô, é isso, acho que é muito também interferência do produtor executivo. O produtor executivo não sabe fazer filme. Ele sabe fazer lucro. É diferente, sacou? Uma coisa é você fazer um bom filme, outra coisa é você fazer um filme que todo mundo vai ver, vai amar, e uma semana depois todo mundo esquece, porque é isso, é fenômeno puto com a indústria. Tô numa fase culto. Tem Glauber Rocha.
Você vai ver Barbie.
Lógico que eu... Eu tô me preparando minha fase culto pra ver Barbie. É tudo uma preparação.
Pô, tô muito animada pra Barbie. Aquele trailer me pegou muito. Agora mudamos, gente. Agora o assunto vai ser Barbie.
Não vi trailer.
Eu tô fugindo do trailer, tô fugindo dos spoilers. Mas já tem um monte de coisa.
Eu vi, pra mim foi bom ter visto o trailer. Porque sem o trailer, eu não ia querer ver o filme. Eu não ia ligar pro filme. Porque eu tenho trauma dos filmes da Barbie dos anos 90.
Olha, aqueles filmes eram muito bons, né?
Pô, achava muito chato, cara. Puta que pariu.
Oh, era muito bom. Aquele que ela tinha uma irmã gêmea, eu sou assim, como você. Ah, era incrível.
Nossa, então. É, minha sobrinha, ela vê essas coisas ainda, né? Porque ela tá pequena.
Ela é uma fofinha, um neném.
Ela é. Mas enfim, não gosto, não. Achar. Brilhos e unicórnios me cansam um pouco.
Eu gosto de ver as coisas simplesmente pelo hype.
Muito bom.
Sacou? Entendi. Eu vou ver.
Cara, o Bernardo tinha que estar aqui hoje, que ele sempre falou que ele é anti-hype, né? Quero ver se ele vai ver o filme da Barbie.
De rosa.
Pô, né? Com certeza ele vai ver o filme da Barbie.
Pô, eu descobri que minha terapeuta tinha que ver o filme da Barbie, a unha dela tava rosa. Ela tava com um casaco rosa e da sessão. Aí ela mexeu a mão, olhei pra ela e falei, você vai ver o filme da Barbie? Aí ela explicou, eu fui, dá pra ver, né? Eu falei, dá um pouco. A unha entrega, o casaco passava.
Mas voltando pro Guardiões, o rolê das trilogias, na verdade, na real, eu acho que é o melhor encerramento de trilogia que teve, né, até agora. Se a gente for ver o Homem de Ferro 3, o Capitão... No Capitão América 3 ainda não saiu, na verdade, né?
Já vai ser ruim.
Não, talvez... Pô,
vai sair.
Não, saiu o Capitão... Saiu o Capitão América 3, não, né?
Eu não sei, gente. São tantos filmes que aquele homem aparece.
O Guerra Civil é o Capitão América 3. É, tem Capitão
América. Ai, que merda.
Que merda. É que o Capitão América. É que eu lembrei que o Capitão América novo que vai sair é o 4, que vai ser com o Sam Wilson. Então eu tô até empolgado pra ver esse filme aí, pra ver como é que vai ser. Como é que eles vão trabalhar o Sam Wilson ali como Capitão América. Se eles vão ter coragem de encarar ali o problema que eles botaram no Falcão e o Soldado Invernal, né? De ter um Capitão América negro e tal. Como é que o mundo ali do universo cinematográfico Marvel vai lidar com isso. Então eu acho que pode ser maneiro esse Capitão América 4. Mas enfim, o Capitão América 3 Guerra Civil não foi lá essas grandes coisas também. Eu acho que de todos os filmes que tem um final ali, que tem uma trilogia e encerra, eu acho que Guardiões da Galáxia foi um dos melhores encerramentos de trilogia, assim. O que é, até tirando da Marvel, é algo muito bom, né? Que geralmente trilogia tem um problema, né, cara? Geralmente não funciona muito bem o último filme.
Tem a maldição, né, do terceiro filme ser ruim, não
é? É, tem.
Ou o 2 é muito ruim, ou o 3 é muito ruim.
Exato.
Tem a maldição da continuação com a mesma, tem o 3 também, que, nossa, meu Deus. E daí é aquela assim, porra, forçou a barra. Isso é um filme. Aí o diretor tinha pensado até um segundo. Uhum. E aí ele faz a indústria falando: você me deu dinheiro, você acha que você vai ser só com 2 filmes? Eu quero 5. E aí é o momento do ladeira abaixo, sacou?
Exato.
Inclusive do 2, é, porra, acho que é o James Gunn encontrou a fórmula pra passar algo emotivo sem perder o tom da comédia. Eu acho que isso que o 2 se perde, tá ligado?
Pode ser.
Eu não lembro do 2 ser tão engraçado assim, tão divertido quanto o primeiro. Lembro dele ser meio forçadinho, sabe?
Eu acho que agora que tu falou, eu acho que é por aí mesmo que é o 2, cara.
Pô, porque a carga dramática desse 3, porra, vai se fuder, velho. Caralho.
Eu chorei muito tempo.
Sim. Eu queria falar, antes da gente começar a falar do geral do Guardiões da Galáxia 3, eu queria dedicar um pequeno tempo ao Adam Warlock aí, que foi uma grande decepção pros nerdola, que estavam muito empolgados pra aparição dele desde o segundo filme, né? Uma das 5, 6 cenas pós-créditos do Guardiões da Galáxia 2 é sobre aquele casulo que apareceu lá no meio, que é onde tá o Adam Warlock, né? Que, pra quem não tá ligado por nome, é o bonecão dourado lá do Guardiões da Galáxia 3. Que é um puta personagem maneiro lá dos quadrinhos, todo mundo achou que... Eu não sei vocês, mas eu já entendi que, principalmente na mão do James Gunn, nada é muito levado a sério ali no universo cinematográfico da Marvel e nem é parecido, muito parecido com o que tem nos quadrinhos. Então eu não tava esperando que o Adam Warlock nos quadrinhos, pra quem não sabe, ele é tipo um Jesus cósmico, tá ligado? Tipo, ele tem toda uma profecia e todo um rolê com as joias do infinito e blá blá blá. Pô, já não é isso, tá ligado? Se ele fizesse isso também, ia ser uma galhofa do caralho, tá ligado? Eu até queria ver o James Gunn lidando com o Jesus cósmico, assim, pra ver a bagunça que ele ia fazer com isso, tá ligado?
Ele tem uma joia, não tem? No quadrinho?
Então, no quadrinho tem. Ele tem uma joia lá na testa dele lá, aquela joiazinha que até tem no filme, só que não é uma joia do infinito, né? Porque já acabou essa parada de joia do infinito nos filmes. Mas no quadrinho ele tem uma joia ali e em algum tempo ele se torna o grande guardião das joias, blá, blá, blá. Mas ali ele virou só meio que um cara burrão, né? Que é o cara que tinha acabado de nascer ali, então ele era meio crianção ainda, apesar de ser super poderoso, mas não teve...
Maluco, puta, demorei. Porra, ele é um. Porra, Zé Ruela. Porra, olha, sinceramente, eu não conheço o quadrinho, sabe? Mas eu, porra, tudo que ele fazia, eu falo, porra, que Zé Ruela, né? Tal. Porra, sim. Eu não sabia, ele era tipo um deus. Eu sabia que ele era, tipo, muito poderoso por causa que ele fazia merdas em grandes escalas, mas passou batidão pra mim.
É, então, pois é, mas, tipo, essa. Que é isso, né? Tipo, meio que o universo cinematográfico da Marvel meio que virou, mudou pra caralho essa forma da galera produzir conteúdo no YouTube, né? Então a galera fica pegando tudo o que tem de informação do quadrinho e jogando, achando que sabe alguma coisa ou que tem alguma vantagem em cima de quem não leu os quadrinhos, porque acha, é aquilo que eu falei, né? Tipo, acha que vai ser igual nos quadrinhos e, porra, a gente já entendeu que são universos separados, sacou? Que o que estão fazendo ali, apesar de ser baseado em algumas coisas dos quadrinhos, é muito diferente. Então, porra, não... E aí a galera tá chateada, porque, tipo, ah, o que fizeram com o Adam Warlock foi um absurdo, pipipipopo. Uma hora, era... O que que ia ser, tá ligado? É isso... Esse ponto, não ia ser o Jesus cósmico no Guardiões da Galáxia, e se fosse, ia ser numa galhofa, assim, do mesmo jeito, tá ligado? Porra, são 15 anos de universo Marvel, tá ligado? Porra, vocês não entenderam ainda a parada, mané?
Eu acho que ele sobrou no filme pra caralho, assim.
Uhum. Realmente ficou meio jogadão ali.
Porra, ele parece assim, puta, teve aquela cena pós-crédito, né? Uhum. Tem que trazer esse maluco de algum jeito.
Sim.
Ah, bota ele isso. Ele move a história um pouquinho. Ele é um motivador da história. Só com uma porra. Parecia que o James Gunn queria. Porque, uma dúvida. James Gunn foi demitido, né?
Uhum.
Então, ele foi demitido antes ou depois do Guardiões da Galáxia 2?
Foi das pouco depois do Guardiões da Galáxia 2.
É, porque a sensação que eu tenho é isso. Ele, pô, muita gente falou, né? Guardiões da Galáxia 3 é o, porra, vejo que perdeu Marvel.
Uhum.
Meu encerramento aqui nesse ciclo Marvel.
Sim.
Vai chorar que teu ex ficou gostoso. Porra, e aí, tipo, ele falou, puta, mas o Warlock não tá cabendo nessa história, foda-se, botar ele aí, sabe? Acho que ele até tinha plano mais grandioso pro Warlock ser o grande, talvez, vilão, ou essa redenção que ele tem, né?
Sim. Uhum.
Mas, tipo, ele sobrou legal, velho. O Nerdola, eu dou razão pro Nerdola tá puto, mas assim, porra, por que que tu liga também, sabe?
Exato. Pra mim, ele tava ali mais como um alívio cômico do que como um deus, sabe? Que é até meio estranho falar que ele é tão poderoso.
Sim, sim. É, eu acho que o que rolou nessa parada aí do Adam Warlock ficar perdidão nesse filme é que eu acho que o Guardiões da Galáxia 3, antes do James Gunn ser demitido, não estavam nos planos nem dele, nem da Marvel, de ser um dos últimos filmes do Guardiões da Galáxia. Se eu não me engano, ia sair até antes o Guardiões da Galáxia 3. Acho que se pá, era pra ter saído antes do Endgame ou alguma parada assim, ou um pouquinho depois. Então eu acho que realmente tinham planos maiores pro Adam Warlock, talvez até envolvendo ele com alguma joia do infinito, alguma coisa assim. Só que por toda essa treta de demitir o James Gunn e aí não sabe o que faz com o Guardiões da Galáxia. Na época que o James Gunn foi demitido, o elenco inteiro de Guardiões da Galáxia meio que ficou contra a Marvel ali também, meio que não queria fazer mais filme do Guardiões da Galáxia também. Uhum. Então, como assim, esse rolê do tipo James Gunn foi e voltou, mas aí ele já tinha um contrato de mandar lá na DC, de ser o Zé Boné da DC agora. Ele que vai comandar a porra toda lá. Ele falou, eu vou voltar pra fechar essa história aqui dos meus personagens aqui que eu gosto pra caralho. E aí ele meio que comprimiu essas duas. Eu acho que ia ter um filme que o Adam Warlock ia ter mais destaque, mas por não ter esse tempo e ter voltado pra fazer só um, ele teve que fazer isso aí do jeito que ficou. Sacou? Tipo, acho que ele ia ter um filme pra contar a história do Adam Warlock e um filme pra contar a história do Rocket. Só que aí, por causa disso tudo que eu já falei, ele acabou tendo que fazer isso dessa única forma aí. E eu gostei, me importo muito mais com o Rocket do que com bonecão dourado espacial, pô. Porra, foda-se, o bonecão dourado.
Chorão ainda, chato pra caralho.
Porra, eu acho que isso que esse filme faz muito bem, velho. Caralho. É um filme do Rocket? É, mas, pô, é um filme que trabalha todo mundo muito bem, né?
Sim.
Do Warlock. O resto, porra, a galera ali da... A nova Gamora, e, tipo, o caminho que ela faz. O próprio Peter Quill, tá ligado? Pô, o maluco tá um avanço gigantesco de quem ele é, sabe?
Sim, sim. Sim. A nova Gamora é uma cuzona do caralho. Eu odeio a nova Gamora, pra
esse... Pô, mas ela é o que a Gamora era, porra.
Sim, 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 mas eu odeio ela. Eles são uma família, eles são uma grande família e a Gamora nova não tem o direito de tratar eles assim. Machuca meu coração.
Pô, a Nébula é muito foda. Pô, a Nébula é a coisa que eu mais gostei, velho, de longe.
Sim, sim, sim.
Cara, eu gostei dela também. Eu demorei a gostar dela, porque ela era tão chatinha assim nos primeiros filmes, pelo menos pra mim, né?
Não, você
e eu gosto muito da mãe, que ela... Ela é muito maravilhosa.
Eu chamo ela de baratinha, né? Mas tudo bem. É muito maravilhosa. São todos muito maravilhosos. Eu já chorei aqui lembrando o filme já. Eu tô assim nesse nível. O negócio foi estranho pra mim, gente. Amei.
Pegou bem no coração, né?
Pegou depois, muito no coração.
Muito bonitinho, cara. Muito bonitinho.
Pô, gosto muito da Mantis, velho. Eu queria bater nas pessoas sendo mal com ela.
Uhum.
Eu tava tentando ajudar, cara.
E ela bate de frente também, né? Que antes ela ficava... Ela meio falava alguma coisa, a galera mandava ela calar a boca, ela meio que ficava triste ali. Tipo, meio infantil, né? Dessa vez ela bate de frente com a Nebula, né? E tal. Elas têm uma discussão ali. Ela chama o Drax de idiota e depois faz ele esquecer. Chama ela de idiota.
Porra, ela chama tal qual o Fred de Castro defende Maria era BBB, né? Ele é burro? Ele tem culpa que ele é burro?
Caralho.
A culpa é dele? Que ele é um idiota? Ele mas tem um aí, bom coração.
Pô, essa parte, cara, eu fui entender depois e, caralho, me deixou muito coisa da cabeça. Por quê? Pô, olha que doideira. Quando a gente vê o Drax, a gente imagina ele sendo um puta brutamonte, né?
Uhum.
E isso, ele é um brutamonte burro foda, assim, que solta umas paradas engraçadas. Só que quando você percebe que ele é um pai super protetor,
uhum,
e ele despeja toda a frustração de não ter conseguido proteger a família em todo mundo, pô, imagina que você falar pro seu pai que ele é burro. Caralho, é por isso que ele ficou tão ofendido, tá ligado? porque na cabeça dele é um grande pai. E ele foi um pai que foi chamado de burro, não um amigo que foi chamado de burro. Doideira, né?
Ih, caralho, pode tirar.
Eu fiquei, caralho, eu fiquei mauzão, mano.
Eu fiquei mauzona também. Eu fiquei meio tipo, não acredito que ela tá fazendo isso. Por que ela tá fazendo isso? Por que ela tá fazendo isso? Não fala isso pra ele. Para de falar isso pra ele, cara.
Oi, ele foi perdendo o brilho, né? Como é que
ela falava assim. Ele passou pro azul pálido, né? Mas agora, aí depois, quando ela fez ele esquecer, eu fiquei feliz. Falei, obrigado, por favor. Não pode coraçãozinho. Nesse coraçãozinho maravilhoso que é o dele.
É, o que é o rolê emocional desse filme, né? Que é bem forte, que ele falou. Eu acho que é o primeiro filme do Guardiões da Galáxia que a gente vê eles agindo como pessoas que querem estar junto, né? A gente tem muito lá no primeiro Guardiões, eles se juntam por forças maiores. No segundo, eles estão trabalhando junto, mas é mais por conveniência do... Assim, tem sempre pequenas doses ali de tipo, ah, eles são amigos no fundo e tal, que não sei o quê. Mas nesse, eles já estão, depois de tudo, né, que passou, foram dois Guardiões, mais dois Vingadores que eles participam aí. Eles já estão realmente ali porque eles realmente gostam uns dos outros. Eles demonstram isso, né? O Peter Quill fala, pô, o Rocket é meu melhor amigo, tá ligado? Porra, isso é verbalizado. E antes eles tinham meio que uma... Eles tinham uma relação meio de disputa, meio que como se o Rocket não respeitasse ele como líder da parada, né? Eles mostravam muito isso até nos Vingadores mesmo. Mas agora...
O Drax é o segundo melhor. É.
Ver essa evolução deles como amigos ali, realmente, ali, sem essa grande família espacial ali, pô, isso é muito maneiro. E junto do passado do Rocket ali, esse filme é quase uma apelação, assim, emocional pra, porra, qualquer adulto, tá ligado?
Meu irmão, você vê aquele bebê guaxinim, você já fala, tá? Foi aquele coelhinho, caralho,
isso, cara. Que eu ia falar, todos eles são muito fofinhos, cara. O coelhinho todo, porra, bizarro, com pata de aranha, com um negócio de metal na cara. Cara, tudo bem da direito, mas ela é linda, porra, que coisa linda, aquele coelhinho.
Uhum. Até a lontrinha, né, a lontrinha que era lontrinha. Ela que falava as coisas bonitinhas pra eles, assim, tipo, a gente vai sair daqui, vai dar tudo certo, a gente vai pro novo lugar que, né, que o cara tá planejando pra nós. Porra, mano, porra, eu fiquei muito mal, falei assim, porra, esse cara é muito escroto de fazer isso, mano. Não, e você fica meio assim, porque te leva pra vários lugares, né, teve aquele momento em que comentava muito. Teve aquele rolê com o Rodrigo Santoro, que ele falava sobre um coelho. Isso foi, tipo, no meio da pandemia. Era, tipo, um curta, que era um coelho, que falava sobre testes em animais. É, pra você não comprar produtos com testes em animais e tal. E o coelhinho do curta, ele era todo fudidinho, né? Justamente por causa desses testes. E, cara, e realmente, né? Eu fico assim com esses filmes, né? Porque eles te levam pra um lugar não só de tá vendo aquele filme, mas de pensar em certas coisas que não, a gente não costuma pensar todo dia, né? Tipo, teste em animal é isso mesmo. E, porra, o bichinho tem a vidinha dele, né? Porra, é mó rolê.
É bizarro, toda hora que aparecia esses bichinhos assim, acontecia, a gente sabia, né, tipo, eles estavam lá sonhando com um mundo livre e tal, e pô, a gente sabe que o Rocket tá ali todo, a gente conheceu o Rocket, né, ele é todo fodão, com arma e o caralho é quatro, e ele nunca falou desses outros bichinhos, né, a gente sabia que alguma coisa tinha acontecido com eles ali, que não deu tudo certo, então toda vez que aparecia eles sonhando ali e tal, a gente, pô, esse filho da puta vai foder esses bichinhos, cara, em algum momento esses bichinhos vão se foder, e aí toda hora que aparecia os bichinhos assim, a gente falava, pô, cadê os gatos, cara, eu quero um gato aqui perto de mim, os gatos estavam cagando pra gente, porra, cadê o de gato? Vem cá, cara. Eu só quero ficar perto do bichinho. Porra, esse cara é muito filha da puta, mano.
O bichinho que tá bem, né?
Exatamente. Sim. Porra, é um vilão detestável pra caralho. Porque é isso, é uma fórmula, né? Tu bota... E depois o cara tá fazendo experiência com criança também, tá ligado? Tipo, ele pegou o bagulho todo. O cara faz experiência com animais.
Os mais inocentes que pode existir na Terra.
Porra.
E maltrata e faz experimentos. Vocês têm que ser perfeitos. Vocês são. Vai se fuder.
É literalmente um nazista, né?
É literalmente. Uhum.
Exatamente. Porra, ele é muito filha da puta, cara.
Eu até achei que, tipo, o vilão foi meio que mal desenvolvido. Eu achei as motivações dele meio fracas. Mas, cara, ele é muito mal. Não tem como você sair do cinema sem odiar aquele homem. Sério mesmo.
Sim, sim.
E uma parada que eu fico assim também é que, tipo assim, por mais que o herói sempre queira se vingar da pessoa que levou ele pra lugares muito ruins, no final, o herói nunca mata aquele vilão, né? Tipo, ele deixa o vilão à própria sorte, assim, foda-se, né?
É, mas ele não mata, mas assim, tortura. É aquilo, não vou te matar, mas eu vou te deixar aí no pior momento da sua história. O que é muito mais saboroso que matar, né, gente?
Uhum. Sim.
Porra, matar acaba. Deixar vivo pra sofrer é muito mais saboroso.
O herói, geralmente, ele não mata. Ah, não mata. matarei, que você irá sofrer as consequências da lei. Sabe? Aí, sei lá, 3 meses depois, um monte de vilão vai lá e solta o cara. Eu gosto de anti-herói, não, porque ele deixa viver e fala assim: agora que eu expus pra todo mundo quão lixo você é, você vai ter que viver as consequências dos seus atos.
Muito sabor, muito sabor.
Ele é, o maluco morre no final, não morre?
Morre.
Morre porque explode a porra toda.
Mas eu tenho medo de não morrer, gente. Isso aí já é muita coisa. tem uma parada nos vilões que me irrita muito, assim, geralmente. No herói, quando vai matar... No momento de matar o vilão, tem heróis que matam o vilão que tem que ser morto. Que é o papinho, né? Uhum. O discurso, que começa a falar a ladainha do caralho, o que acontece? O vilão sai e mata uma meia dúzia, faz cal, não sei o quê. Nesse tipo de propósito, assim, porque o cara tava tão vulnerável que não tinha como ele sair daquilo ileso, sacou?
Uhum.
Então foi muito gostoso. E parabéns, entendeu, aos envolvidos.
Não, você mal acha que eles vão sair ilesos, né?
Exatamente. Exato.
Você tava ali, caralho, Rocket, pega esses guaxininzinhos logo e mete o pé daí, parceiro. Porra, quem tá fazendo? Foda-se esse cara, mané.
Inclusive, eu tive um falso spoiler desse filme. Porque na minha cabeça, esse filme era o Rocket morrendo.
É.
E tinha tanta cena falando do Rocket, mostrando ele fudido, que eu falei, pronto, ele vai pra vala.
Eu não vi
aí,
nada
disso. No meio do filme, ele não morre. E aí depois tem a cena que o Peter Quill quase vai pro saco, porque ele vai...
Porra, sim.
Ele vai ajudar quem mesmo?
Ele ajuda alguém a sair e ele volta pra pegar o Walkman dele lá. Que não é mais um Walkman.
Pode crer, o iPod.
É.
Eu queria um iPod que eu conseguisse conectar só com o Spotify. Só isso.
Uhum.
Meu sonho, vou lançar esse app pro Spotify e vou ficar rico. Anota aí, Marta, nossa. Coisa que a gente seria rico se a gente tivesse dinheiro.
Tá. Sabe qual a ideia que eu tive pra isso? Que era fazer tipo um cartão de abertura do celular com acesso à carteirinha do plano de saúde, foto com nome completo e contato de emergência. Porque se a gente sofre um acidente ou com um número de seguro, essas paradas, ninguém sabe se a gente tem plano de saúde ou não, quem a gente é, o que, que dá pra fazer. Isso salva vidas. E tipo sanguíneo também.
E agora os planos têm umas carteirinhas que são só digital, né?
Só digital.
Aí você tem que abrir seu celular pra falar: ó, eu tenho plano.
A gente também ia ficar rico com essa.
Tem que tatuar na pele, né? Pra ajudar essa galera aí que tatua, que é alérgica, não sei o quê. Que é diabético. Pô, tava falando de pele aí, eu lembrei do filme, daquela estação bizarra, nojentaça, que eles invadem lá pra descobrir onde é que tá o Rocket, mano. O que que pode fazer
orgânica
pra salvar o Rocket?
Porra,
que é uma estação, porra, que é um bicho lá, e porra, eles têm que cortar a pele do bicho pra entrar, e é cheio de secreção dentro do negócio, é nojento pra caralho aquilo ali,
porra,
cara.
Demais mesmo.
Porra, e foda, né?
Sim.
Assim, sim. Porra, nojento pra caralho.
Uhum.
Pô, mas foda, a gente vive num espaço cheio de possibilidades. Porra, tem que ter uma inspiração dessa, sacou?
Sim, sim, sim.
Eu achei, pô, tem um jogo que ficou famoso, acho que é Spore.
Spore.
Não, não. Não.
Não.
Não.
Tá, não com deboche, tá? Não mesmo.
Não. Porque, tipo, o jogo que eu tô falando, ele é como, tipo, ele é o contrário do que é o Spore, tá ligado?
Ah,
ele é um jogo todo inspirado no Jerry Gilliger, que é aquele maluco que desenhou o Alien.
Ah, pode crer.
E o jogo é todo biomecânico, tá ligado?
Caralho.
Pode crer.
Pô, ele é bizarro, bizarro.
É bem o contrário do que eu expor mesmo.
É bem o contrário. E, porra, eu lembrei na hora do jogo, tá ligado? Que é exatamente essa... Acho muito foda essa operação que eles têm. Tipo assim, cara, se a gente vivesse numa nave onde tudo é orgânico, como iam ser as coisas? Como iam ser os controles? Eu achei isso muito foda. Minha roupa de espuma de, porra, urso espacial, que é do caralho.
Eu adorava expor, tá? Deixa eu fazer esse comentário.
E o novo Groot? Vocês curtiram o novo Groot? Depois de tantos anos de Baby Groot e Groot adolescente, mas agora a gente
Baby
tem...
Groot.
Eu não suportava mais o Baby Groot, cara. Eu adorei a ideia ali no final do primeiro Guardiões, que ele aparece no vasinho dançando e tal. Aí disso, quando anunciaram, eu acho, o Guardiões 2, que saiu as primeiras imagens do Baby Groot um pouquinho maior ali, era Baby Groot pra tudo que é lado, irmão. Porra, não aguentava mais ver aquele Baby Groot. Eu acho que uma parada que me faz desgostar um pouco mais de Guardiões da Galáxia 2 é o Baby Groot. Apesar de ele ter umas cenas muito boas ali, mas porra. Aí agora, há pouco tempo, o Disney Plus lançou, acho que 6 curtas do Baby Groot também. Ai, porra. Que pariu, cara. Foda-se o Baby Groot, na moral. Porra.
Cara, eu gostei quando ele era adolescente, sabe? Tipo, ele fazendo tipo birra de adolescente, assim. Uh-huh. Que maneiro, né? Então, eu achei maneiro essa interação adolescente dele. Mas eu gostei também do novo Groot. Agora ele tá mais adulto.
Sim, e uma parada que eu não tinha me tocado, né? Quando porra, eu vi assim a relação do Quill com o Rocket, eu falei, pô, mas ele não era mais ligado com o Groot? Aí depois que eu me toquei que esse Groot não é o Groot que a gente conheceu, é outro Groot.
É, uhum. Exato.
Então
exato.
Faz todo sentido biológico, como tem alguém que diz na internet que eu esqueci quem é. aquela menina que eu adoro. Biologicamente falando. Você tá ligado?
Não.
Do TikTok, tem uma menina que fala assim que é muito foda.
Obrigada, não.
É ela, o gostoso biólogo, e o cara do... É, o Pitbull versus Cachorro Gosto.
Caralho, que...
Caralho.
Mas é legal, é porque ele não fala num sentido de rinha. Ele tipo assim, porra, você acha que um sei lá, matiz da montanha, nem sei se... É um cachorro gigante.
Uhum.
Foi criado, porra, a vida inteira o bicho pastoreando, vivendo na mata, vai perder pra um Pitbull criado apartamento, sacou?
Pode
crer. Aí ele faz essas análises...
Não é no sentido de rinha, né? Imagina.
Não, não, é de análise mesmo, acho muito foda. Ele fala, esse pitbull vai fazer o outro de boneca. É muito foda.
Tem nada a ver com rinha mesmo, amigo. Cada vez que você fala, me convence mais.
É muito bom. Tem o biólogo gostoso, que é o... Ele faz análise de vários vídeos parar e biologicamente falando é a mesma vibe também.
Pode crer.
O nome do jogo que eu falei é Scorne.
Ah, pode crer.
S igual corne de milho, só que é um S no começo. Mandei um print aí pra vocês dar uma olhada. Quem tiver com Google Imagens, digita aí.
O rolê do Groot que eu achei foda nesse filme é o... explicação, entre aspas, de como que as pessoas entendem ele, né? Não é um através de aprender as entonações de eu sou Groot que ele fala, né? É uma parada de conexão com o Groot que eles têm, né, cara? Isso é muito foda. Porque a gente vê com a Gamora, né? A Gamora não entende porra nenhuma. Ele só tá... Pra ela, ele é igual pra gente. Ele só tá falando eu sou o Groot. E aí, no final, ela entende quando ele fala com ela lá e tal. E a gente também entende, né? No final, quando ele fala lá, amo vocês e tal. É a gente tendo essa conexão com o Groot. Eu achei muito foda. O James Gunn é foda, cara. Apesar de apelar com esse vilão aí, que é um, porra, um vilão muito fácil. Eu concordo com a Raquel. Acho que ele é um vilão... Não é exclusividade. Tem vários vilões mal desenvolvidos na Marvel. Mas ele é um vilão malvado só por ser malvado realmente ali, porra. Ele faz experiência com animais e crianças e foda-se. Sacou?
Não acho que ele faz... Não. Ele tem uma motivação. Ele é um nazista.
É. Sim, mas eu acho fraca. Tipo, ah não, eu vou criar um mundo melhor, com seres mais evoluídos e não sei o quê. E eu tentei a Terra também e deu tudo errado e não sei o quê.
É, ele acredita que existe um ápice humano.
E que ele é a pessoa que determina esse ápice. Ele gosta de brincar de Deus.
É, ele tá... Ápice humano não, ápice do ser, né? Das,
é, exato.
De toda a galáxia.
Eu posso estar botando a régua do vilão do Guardião da Galáxia 3 muito alta também, porque eu tô pensando talvez no Killmonger e no Namor, que porra, a gente até meio que concorda, eu pelo menos eu quase que concordo com eles ali assistindo no Pantera Negra, né? O Killmonger vai lá fazer merda dele e fala, pô, mas esse cara tem um ponto dele aí, mas o Namor é a mesma coisa, pô, o Namor não tá tão errado assim não, cara, pô, talvez seja legal mesmo tacar água nessa porra toda aí, foda-se, caralho.
É, eu acho que, tipo assim, eu tô zoando que ele é um nazista galáctico, pô, mas eu acho uma boa representação do que é um nazista, porque eu acho que, tipo, geralmente eles pegam assim, botam um bigodinho, bota um símbolo estranho e o cara é mal por ser mal, sacou? Pô, esse maluco não, bem ou mal ele tem um ponto. Ele acredita que ele é o ser capaz de evoluir todos os seres e que a ideia dele é tipo assim, ele precisa chegar num ápice. Só que ele não percebe que o ápice pra ele é uma visão dele, sacou? É tipo assim, ah, o ser mais evoluído que vai ter que ser bonitinho, lourinho, inteligentinho, de olho azul e tipo, não, velho. O que ele conseguiu com o Rocket foi um avanço, sacou?
Sim.
Tipo, o que ele não percebe. Pra ele, o Rocket é um defeito. Pra ele, o Rocket é uma afronta. Sendo tipo assim, porra, o Rocket conseguiu o que ele queria tanto, que era a criatividade. Só que o fato do Rocket, por ser criativo, achar uma solução que ele não acha, porque o Rocket tem um ponto, não é que o Rocket é melhor do que ele. É que o Rocket tem até um ponto de vista diferente do que ele tem. Por isso ele consegue achar outras soluções. É assim que a gente avança.
E o Rocket é melhor que ele,
pô. Sim. Porra, não quebra meu ponto, caralho.
Doeu muito meu coração, cara. Como assim?
Não, mas com certeza. Assim? Até, porra, meu dedão é melhor do que aquele maluco. Tomar no cu.
Nazista. Agora você tá comparando o Rocket com o seu dedão. Olha só, não vamos mexer com o
não, Rocket. Não, não. Meu dedão é melhor do que o auto-evolucionário. Tá. Ele é só um nazista do caralho. Sim. Mas, tipo, que isso? É que o maluco não vê, ele não vê diversidade. O que os nazistas fazem? Ah, o bonito é o lourinho, sei lá o quê, blá, blá, blá. Cara, tudo nessa vida vem com prós e contras, sacou?
Então, pelo amor de Deus, gente. Aquela lontrinha, aquele leão marinho, aquela coelhinha. E o Rocket, eu queria estar ali pra
ele. Sim,
vamos para a minha casa.
Eles tinham seus... eles não tinham seus membros? Não tinham. Eles tinham que usar membros mecânicos? Não tinham. Eles eram tão inteligentes quanto os Rockets? Não. Mas, porra, eles conseguiram curar aquele coração quebrado. Como que isso não pode ser valoroso?
Exatamente.
É difícil curar um coração quebrado. Eu diria que é a coisa mais difícil nessa terra.
Eu acho que esse filme ensina coisas bonitas para as crianças, assim, também, né?
Sim.
Porque, tipo, é o valor da amizade ali e tal. É, pô, muito bonitinho,
gente. Eu vou chorar de novo, gente. Eu vou chorar de novo.
Eu já acabou de ensinar a criança mal esquisito.
Aham.
Tem que ver, porra.
É, não o esquisito, mas o diferente, né? Porque a gente tem tantas questões, assim, eu fico muito frustrada na vida de, tipo, a gente ter evoluído muito o discurso, né, sobre aceitação e as paradas e tal. E tem hora que a gente tá batendo na mesma tecla que existe aí uma cambada de incel do caralho que não viu o filme certo quando era criança, sabe?
Total, não.
Sim. Ele ensina boas lições pras crianças e ele dá uns tapas na cara dos adultos também, né? Porque quando eles chegam lá na sociedade, entre aspas, sociedade perfeita que o auto-evolucionário criou lá com os meio humano, meio bicho, a gente vê que a sociedade é bem parecida com a da Terra, né?
É.
A galera apanhando os bichos pedófilos, falando com as crianças no beco, gente sendo assaltada na esquina. Pô, essa aqui é a sociedade perfeita que ele criou, caralho, porra. E é igualzinha a Terra, tá ligado?
Ai, ai.
Total. Porra, que modelo também, né? Não que, porra, eu amo a Terra e tal, mas porra, que modelinho, né?
Cara, mas eu acho esse rolê, tipo, sabe, tão umbiguista também, né? Que é olhar pra gente e falar, nossa, nós somos a evolução. Não, cara, pra mim, na minha opinião, nós somos grãozinhos de areia, né? Tipo, deve existir alguma civilização muito mais avançada que a nossa e que os seres lá não se parecem nem um pouco com a gente, né? Porque todo filme que você vê, as paradas são meio humanoides, né? E se tiverem, sei lá, bactérias mais inteligentes do que nós, foda-se, sabe? Uma lombriga mais inteligente que a gente, né? Ah, foda-se também esse rolê aí de terra. Ser humano é o caralho, ser humano é uma merda. Aquela revoltada,
sim,
né?
Sim. Mas eu peguei essa parada aí do filme dele ter ido e ter feito aquele planeta parecido com a Terra. Mas como esse rolê mesmo do tipo, aí, a gente fica achando que a gente é foda aí, a gente acha que é foda, né, tipo, porra, olha como é que a nossa sociedade é uma merda, porra, a gente acha que tem uma sociedade perfeita e, porra, olha isso aqui, caralho, olha isso que bosta que a gente faz, tá ligado? O James Gunn tem muito esse lado negativo, né, no filme dele, assim, sobre a humanidade e sobre...
Negativo ou realista?
É, realista.
Negativo.
Realista, né, amigo? É a parte ruim da realidade.
Uhum.
Eu acho que o ser humano, como diria aquela música, ele não é nem melhor nem pior.
Apenas diferente.
Mas é isso, pô, o que corrompe o homem não é a sua essência, é a sua construção.
Olha só, a gente vai
falar do país, né? Não, mas isso é muito verdade, né?
É, mas, pô, uma parada que vocês falaram que realmente é legal, a crítica, por exemplo, Mass Effect, que é uma saga de jogos que eu gosto pra caralho.
Eu amo.
Quem que é a raça escolhida pra ser a nova raça foda? Os humanos. É sempre os humanos.
É sempre os humanos.
Então, porra, ponto pro James Gunn. Gosto mais dele.
Mas não sei, eu ainda achei aqueles bichinhos da raça evoluída muito humanoides pro meu gosto.
É, o rolê dessa visão negativa dele, eu acho que não é realmente um ponto. É uma visão negativa, porque ele justamente trabalha os personagens dele que são, né, tão longe de ser o modelo perfeito, um Capitão América da vida, e ele sempre mostra o lado bom desses seres, né? Tipo, do Rocket, do tanto no Guardiões da Galáxia quanto no Esquadrão Suicida. Ele trabalha com seres humanos de, porra, duvidosos, assim, né? Que tem atitudes duvidosas, principalmente no Esquadrão Suicida.
Até o Doninha, né? Mas o Doninha...
Pô, o Doninha comeu crianças, pô.
Não, o próprio Rocket, ele gosta de violência, né, velho?
É, exato.
Pô, ele tem essa parada nele, sacou?
Mas eu acho que também tem isso, né? Acho que a gente, quanto sociedade, assim, principalmente nos cantos... Agora tem o Sul Global, né? Mas o Ocidente, Sul Global... A gente tem a ideia de que tudo que é raiva, irritação, tristeza, rejeição, não, limite, é negativado.
Uhum.
E aí a gente fica achando que a perfeição é a Poliana, cara. Poliana é o ser mais chato que já existiu na história.
Cara, a gente já falou dessa tal, dessa Poliana, e eu não sei quem ela é.
Vamos lá, eu não sei. Meu Deus. Poliana é uma personagem muito boazinha, muito fofinha, muito graciosa, muito doce, muito terninha, faz tudo certinho, não mente, não engana, sabe? Aquela ética, sei lá, que nem é ética, né? Moral, é só moral. Moral, moral, moral. Deixa eu pensar um personagem
tem
assim.
Tem um filme da Poliana, gente?
Um livro
da Poliana. Tinha uma novela da SBT, que era Poliana.
É um termo pra pessoa perfeita. perfeitinha, sabe?
Que merda.
É. Ela é tudo. Ai, ela não mente, ela é tão galera, sabe?
Essa ai, que droga.
Mas ela é a favor do rodeio, porque no rodeio os bichinhos são mais bem tratados até do que na natureza.
A Poliana?
Ah, é porque falam que a Rita Lee falou isso pra Sandy.
Não, não foi pra... Nossa, pra Sandy?
É.
Não foi pra... pra aquela menina que foi ministra, não?
Não, foi antes dessa menina ser ministra.
Ah, caralho, combinava tanto, velho. Pra Regina Duarte.
Não, não foi não, foi pra Sandy. Porque ela é jovem.
Ah, é porque, assim, antes da Regina Duarte se transformar em fascista, eu já achava ela insuportável.
Eu também, mas ela piorou muito, né?
Sim.
Mas, então, ah, mas é porque... Pra teve... É pra Sandy. Porque a Sandy num programa livre, programa... já era Altas Horas. Eu não lembro se era programa livre ou Altas Horas, era o programa do Serginho Grosman. É, tava falando que... alguém perguntou alguma coisa sobre os rodeios. Ah, não, cara, porque, poxa, lá eles são muito bem tratados, sabe, os bichinhos. Muito mesmo. Vocês podem não acreditar, pode parecer estranho o que eu tô dizendo, mas às vezes eles são mais bem tratados ali do que eles ficariam na natureza. E aí corta pra Rita ali fazendo altas caras e bocas, tipo, aham, socorro. Aí tem essa entrevista dela, e aí ela fez a música tão chata, chata.
Doideira.
E a Poliana é uma coisa meio que a Sandy nos anos 90.
Porra, perfeito. Uhum. A Sandy, antes da Sandy falar que dá o cu.
Perfeito. É.
Então, voltando pro rolê do filme, a gente já sabia que ia ser uma despedida, né? Ele foi vendido como uma despedida dos Guardiões da Galáxia por todas essas questões de fora, né? A gente sabe que o James Gunn tá na DC agora, né? O grande chefão lá da porra toda. E que esse, muito provavelmente, vai ser o último filme dos Guardiões da Galáxia, pelo menos por um longo tempo, né? A gente tem aí a agenda divulgada da Marvel até 2027, se eu não me engano. Agora que foi atrasado, né? Por causa da greve e tal. É, que, inclusive, só rapidamente saindo do assunto aqui de novo, tá todo mundo certo nessa greve, tá? Tanto os roteiristas quanto os atores. Não vamos ficar aí de tipo, ah, vai atrasar meu filminho não sei o quê. Foda-se o seu filminho. Tá todo mundo certo pra caralho nessa greve aí. Se você tá contra a greve, você tá errado, meu amigo. Sinto muito por você.
Bom, errado que você tá, eu também acho, mas aí você também tá ouvindo o podcast errado, certamente. Na moral, o que que tu tá fazendo aqui?
Sim.
Não que você não possa ficar, fica, né? Mas tem uma contradição interessante, né?
Mas saiba que se você ficar, a gente tem um plano maravilhoso pra sua vida.
Sim. E assim, tá tudo bem você ficar frustrado que o filme vai atrasar e tal, mas tem um real motivo pra aquilo ali tá existindo. Não é bobeira, não é frescura, não é gente rica querendo mais dinheiro, não. É toda a galera que trabalha envolvida na indústria. Enfim, tem vários vídeos maneiros falando sobre isso no YouTube. Vocês pesquisem lá e escutem a galera falando. O vídeo do PH Santos falando sobre isso, eu acho que tem um da Mikan também falando, que são porra perfeita. Assiste esses dois e vida que segue, você vai entender perfeitamente sobre o que é essa greve. É, enfim, esse é a despedida até então, né, dos Guardiões da Galáxia. De certa forma, é uma despedida realmente, né? Porque a equipe mudou, né? A gente vê ali na cena pós-crédito que aquela equipe não vai ser mais a mesma. E eu achava também que alguém ia morrer nesse filme por causa de tudo isso que a galera tava falando, que era super emocionante e tal, e era a última vez que a gente veria alguns desses guardiões. E eu gostei do final de todos eles ali, cara. Eu fiquei muito feliz com o final de todo mundo, porque me parece muito um amadurecimento, né? Pra essa parada que eu falei antes. Eles estavam sempre ali, porra, vivendo meio que nessa loucura aí, meio que sendo obrigado a viver junto. E a gente meio que vê um amadurecimento ali, né? Tipo, pô, a Nebula, porra, a gente tem uma cidade aqui pra governar, né, cara? Porra, tem gente pra caralho aqui, a gente precisa cuidar dessas pessoas, depois chega um monte de criança ainda, que eles resgatam lá, um monte de bicho, e porra, quem é a melhor pessoa pra me ajudar nisso? O Drax, que porra, se demonstra aí uma pessoa ótima com crianças e tal.
Um grande pai.
É, exato. Pô, eu achei muito bom, assim, o final de todo mundo. Peter Quill, porra, voltando pra Terra, pra, porra, se reconectar com o que sobrou da família dele, né? Eu achei tudo muito perfeito, assim. Inclusive, quem continuou como guardião, né, o Rocket, o Groot, o mano lá da flechinha que não conseguia. Inclusive ele e a Cosmo, meu irmão, porra, que dupla foda, cara. Me divertiu pra caralho. O cachorro, mané, porra. Caralho, quando ele fala que é um mau garoto.
Tá, fala que eu sou um bom cachorro. Pelo amor de Deus, eu sou um bom cachorro, cara. Você sabe que você não acredita que eu não sou um bom cachorro. Muito bom. Mas eu fico triste com esses finais, né? Que são coesos e coerentes. E que as pessoas avançam. Eu quero elas ali presas para sempre naquela família. Eu não consigo, gente. Eu fico sempre um pouco triste.
Eu confesso que eu fiquei preocupado com a Mantis viajando sozinha por aí, tá? Eu acho que ela não tem capacidade pra...
Ela não tava sozinha, rapaz.
Ela tava com os bichão lá dela.
É, mano. Cara. Porra.
Eu acho que ela pode ser enganada muito facilmente, entendeu? Eu acho que ela... Não é que ela não tem capacidade, mas eu acho que em alguns momentos ela é ingênua demais. E esse universo aí a gente sabe que é muito perigoso pra ela ficar... vagando por aí sozinha, sem, porra, alguém ali pra mostrar pra ela que aquilo ali é um golpe ou que alguém tá enganando ela, tá ligado?
Mas eu acho que ela aprende. Com o tempo ela aprende, gente. Tá, ela tem que viver essas experiências, não tem jeito.
Sim. É, tem isso. Ela viveu aquele tempo inteiro com o pai do Peter Quill, né?
Sim.
Então ela tem essa, tipo, tecnicamente ela é uma adolescente, tá ligado? Uhum. Ela, porra, nada melhor do que a vida dura pra agilizar essa maturidade que ela pode ter. Pô, ela mesmo já evoluiu bastante dos outros filmes, né?
Sim.
Eu achei que fechou bonitinho.
Eu também, pô, tocou quando começa a tocar Florence The Machine lá e todo mundo começa a dançar. Eu chorei. E, porra, foi bonito pra caralho. O Drax dançando, que ele falou no começo do filme, ele fala que dançar é coisa de idiota. Eu danço com as crianças, pô, é muito foda, tudo muito bom ali.
Eu gostei porque, tipo, uma parada que é muito doido isso, né? Porque tu fala assim, porra, se alguns heróis fizessem terapia, eles não seriam heróis. Né?
Sim.
É... Pô, isso eu achei da hora. A Martha tava falando dele, já era uma família e tal. E mostra como, de fato, pô, eles não estavam junto que eles queriam. Eles estavam porque o destino ocasionou deles estarem juntos. E agora eles estavam porque queriam, mas não era o suficiente, né? O Quill tava quebrado num modo que, cara, não dava mais pra juntar todo mundo, sacou?
Sim.
O Groot já não é o mesmo Groot. Pô, o Rocket tá cheio de questões e tal, de entender o lugar dele no mundo, né? Porque parece que ele só reagia a tudo que jogavam nele, sacou?
Sim.
Ele é o famoso corajoso, ousado, que não encara o próprio destino, né, velho?
Exato, exatamente. Eles meio que, dentre todos os heróis ali da Marvel, eles meio que eram... os anti-heróis, assim mesmo, né? Tipo, eles meio que eram criminosos, né? Eles pegavam trabalhos que não eram muito convencionais de heróis, assim, né? Eles cobravam pelas paradas que eles faziam, não pra salvar vidas e tal, mas tipo, ah, tem um monstro atacando aqui e tal, a gente vai lidar com isso, e eles recebiam por isso. Eles eram meio contrabandistas de vez em quando também.
Eles são quase como corsários, né?
Eles
eram piratas, agora eles eram corsários.
Exatamente.
Corsário pra mim é uma calça, gente. Não sei do que se trata.
Não, real? Não?
Não, não mesmo.
Corsários eram os piratas que trabalhavam a serviço... Tipo assim, geralmente, os corsários eram... às vezes eram nobres e tal, assim. Vamos dizer, no mundo da pirataria, os bucaneiros. Era a galera baixa renda que fazia aquilo pra... Meio com modo de sobrevivência, mesmo que tava fudido, encontrou no crime e na pirataria uma forma de sobrevivência. Os corsários não. Os corsários eram geralmente... pessoas a serviço da coroa, mas que agiam sem sem ser um exército oficial, sacou? Então, por exemplo, eu sou o governo inglês e tem ali um barquinho francês que eu não quero mais aquele barquinho francês. Eu mando um zap pro meu amigo corsário e falo assim, pô, se tu tiver fazendo merda na minha água, se pá, tu tá livre. Não ataca os meus navios. Mas tem um navio francês ali dando bobeira que você bem podia atacar, hein? Então eles meio que agiam em serviço das coroas, sacou?
Mas clandestinamente.
Clandestinamente. Eles ainda eram criminosos, mas criminosos que geralmente agiam em favor da coroa, sacou? E aí tem questão de classe social, geralmente os corsários era gente mais com posse, bucaneiro era gente mais fodida, sacou? Mas como se fossem quase não tão mercenários, mas é isso, é criminoso que age em favor de uma coroa. A interesse de uma coroa, se pensar bem, os Guardiões da Galáxia é isso.
Eu não sou mercenária, Marinha da Vida.
Enfim, parece que eles encontraram esse propósito aí de, tipo, poder fazer uma coisa maior e talvez até melhor, assim, pra eles mesmo, né? Parece que eles não estão... A Nebulosa não parece que tá sendo forçada a tomar aquele papel ali de liderar. Parece que é algo que ela realmente quer, né? Que ela já tava fazendo isso há algum tempo no início do filme, né? A gente vê isso. E parece que é algo que realmente ela gostou de fazer. Aprendeu a fazer e gostou de fazer ali, né? Até o rolê mesmo do Rocket e do Groot continuarem como Guardiões da Galáxia é algo do propósito deles, né? Tipo, pô, a gente gosta disso aqui. A gente tá feliz em continuar sendo essa equipe de Guardiões da Galáxia aqui, mesmo com essa galera nova que tá aqui com a gente. Que nem é uma galera tão nova, né? É só a minazinha lá de cabelo branco que entra. Isso pra mim é muito foda, porque é muito um fechamento de ciclo mesmo, assim. Por mim, se não tiver mais filmes dos Guardiões da Galáxia, tá ótimo pra mim. Eu acho que eu até prefiro que não tenha.
Eu acho que até seria legal voltar, tipo, futuramente, quando a Marvel não falir de novo. E não vai acontecer porque esse tirou sabe ganhar dinheiro. E tem os trouxas pra pagar, mas Tipo assim, porra, sei lá, num Vingadores 5, tá ligado?
Ah, sim.
Eles aparecem de rolezinho com essa formação nova. Que esse tipo de grupo nos quadrinhos rola isso, né?
Uhum.
Então os próprios Vingadores não vão ser mais a mesma galera e tal. Então acho que vale um Guardiões aparecerem de bobeirinho e dar um dinheirinho, dar um cascarinho pra galera, né?
Sim, sim. Uhum. É, eles fizeram também uma parada ali que foi se livrar dos atores que estavam precisando ganhar mais dinheiro, né? Que foi que foi uma parada que começou ali com Vingadores Ultimato. Eles se livraram de todos os grandes astros ali e pra contratar uma galera nova pra poder pagar menos. No Guardiões da Galáxia eles fizeram isso também. Eles deixaram ali o Rocket e o Groot, que são, pô, o Vin Diesel e o... Caralho, qual é o nome daquele maluco lá do Se, não bebe, se Beber No Case? Do
Máximo Estrela. Ah, eu esqueci. Deixa eu achar.
Bradley Cooper.
Cooper, exato, que são, assim, recebem uma grana, mas é só voz, né, então acho que deve ser um salário menor ali, e a outra galera, e a galera, que o restante da galera que tá ali, porra, é a mesma coisa, é um cachorro que fala, eles devem pagar menos essa mina também, e o irmão do James Gunn, né, que inclusive, James Gunn, rei do nepotismo, qualquer parada que ele faz, ele dá um jeito de botar o irmão e a mulher dele, agora, em tudo que ele produz ali, como diretor, ele não perde.
Quem é o irmão dele?
O irmão dele é o Craiglin, porra, o do assovio lá da Flecha.
Mas ele é maravilhoso.
Não, ele é, eu também acho. Eu gosto
ele era o Gunn de Gilmore Girls, cara. Ele era o James Gunn, não tem nada a ver com Gilmore Girls. Ele era perfeito como Cuck.
E ele faz o Rocket também, né? O movimento.
É,
o Bradley Cooper só faz a voz, velho.
Exato.
Ele é ator de casa.
Caralho.
Pô, pra ele é bocadinha, fácil.
O James Gunn tem esse rolê de não só da família, né? Ele leva a galera das outras produções pras futuras, né? O auto-evolucionário é o chefe lá da galera do Pacificador, né? Que era uma borboleta, na verdade. A esposa dele, que é aquela loura do Pacificador, também tá aí no Guardiões da Galáxia, aí, numa ponta pequena, mas tá. Ele não esquece dos brothers dele, não, porra.
Ele faz o nepotismo legal. O salvo engano, o irmão dele é o Doninha também, não é?
Eu acho que é.
É, faz... família grande da porra, hein?
Não, o mesmo irmão dele faz maioria dos actings, tá ligado?
Pode crer.
Quem que é o que usa a roupa de bosta? Ele também sempre tá nos filmes. O que usa a roupa do... Ele é aquele chefe de segurança. Ah,
o Filoni. Filoni não, caralho, peraí. Ele aparece no Guardiões 2 também, numa ponta rápida.
É, ele faz várias paradinhas também.
Ele é brother do James Gunn há muito tempo, mano. É o Nathan Fillion.
Isso.
Tá sempre nas paradas. Ele tá no... Ele é o cara que solta os braços lá no Esquadrão Suicida também.
É, ele sempre faz uma pontinha nos filmes do James Gunn, tá ligado?
Uhum.
Eu vou defender esse nepotismo aí porque são pessoas que estão fazendo as coisas direito.
Sim, total.
O problema é que não fosse, entendeu?
O Vin Diesel com inteligência artificial, você já for mandar ele embora desde o primeiro filme.
Sim,
sacou?
Sim.
Porra, pô, sim, é verdade, cara. Nem precisa de inteligência artificial, só precisa de um gravador.
Sim, sim. E já tem tanto I'm Groot dele que...
É exatamente, mano. Precisa.
Exato. E o Stallone, que trabalhou primeiro com o James Gunn no Guardiões da Galáxia 2, ele dubla o Tubarão Rei lá no Esquadrão Suicida também, né?
Uhum. E a Mara?
Sim. Se eu fosse a Mara, eu acho que a Marvel decidiu fazer esse Guardiões da Galáxia 3 aí como sendo uma despedida, porque provavelmente o James Gunn vai levar todo mundo pra DC agora que ele tá lá, tá ligado? Porque a galera adora também o James Gunn. A galera dá uma preferência pro James Gunn, prefere trabalhar com o James Gunn com a Marvel. Foda-se onde o James Gunn tá. Então, porra, é melhor tirar essa galera daqui, porque o James Gunn vai levar essa galera pro filme do Superman, pro filme do Batman. A Marvel tá na merda, mano.
O Dave Batista, inclusive, ele tem um rolê que ele quer ser ator, né, velho?
É, ele quer ser ator sério, né? Ele não quer ficar fazendo filminho de herói, né? Ele já falou isso.
Ele quer ser o fiasco com o The Rock, né? É um maluco... Cara, que absurdo isso, caralho. Isso é muita doideira. The Rock é o ator mais bem pago e é o maluco que mais se enfia em filme merda.
Aham.
Uhum. Mais se enfia em filme merda. O Dave Batista, não, ele quer fazer filme mais... Tem atuação, né?
Exato. É o
Dax. Ah, tá.
Eu gosto.
Ele é um brucutu inteligente. Que eu gosto.
Ele é um brucutu carinhoso, né, amigo?
Isso, eu gosto disso.
E eles têm uma origem parecida, né? Todos eles vieram do wrestling lá, da WWE da vida. Todos eles eram lutadores de lá. O Drax, todos eles que eu tô falando é que eu queria botar o John Cena aí nessa brincadeira também. Porque o John Cena surgiu, né? Mais ou menos aí. Mas surgiu depois do The Rock. Mas ele tá fazendo um caminho diferente do Drax. O John Cena tá se encontrando mais na comédia. Enquanto o Drax tá querendo... sair dali pra fazer uma parada mais séria ali também.
Nossa, tô vendo aqui, ele já superou o The Rock em filme. Tipo, ele tá em Duna. Foda-se. O Dave Batista.
Ah, tá escuro.
Não, ele faz muita coisa ruim também, meu Deus.
Ele fez o Blade Runner 2049 também, não fez?
Fez.
Pode crer, pode crer. O The Rock realmente, ele, porra, entrou num buraco mesmo de filme merda, cara, porra. Ele fez um filme aí que era pra ser grande aí, com, acho que tinha envolvimento da Disney e o caralho aí, mas o filme foi um fiasco do caralho também. E sem falar do Adão Negro, né?
Uhum.
Ia ser o grande salvador da DC, ia levar o Cavill de volta pra DC lá, o Cavill pediu demissão do The Witcher porque ia voltar a ser o Superman, e no final tá todo mundo desempregado, o The Rock, o Cavill, tá todo mundo na merda agora.
Eu acho que se a Marvel quer fazer, assim, se ela quer... Porque é foda. Eu acho que existe uma parada na indústria que é o seguinte. Eu falei sacaneando, mas acho que é verdade. Uhum. O produtor executivo sabe como fazer dinheiro rápido. Mas ele não sabe como fazer... Porque, cara, se você faz algo com qualidade, você mantém, sacou?
Uhum.
James Gunn tá aí, sacou? Eu acho que, cara, a Marvel, ela tinha que dar um pouquinho mais de tempo. Uhum. E um pouquinho mais de liberdade pra esse diretor. Tipo assim, porra, tem um alguém ali cabeça mantendo a coerência? Tem. Mas, pô, se mete menos, tá ligado?
Sim.
Fala assim, mano, você tem que fazer esse checklist aqui, tá?
Mas
tu
pô, tem deixa que porra, desenvolver naturalmente, né?
É, e desenvolve bem em cima disso. Usa bem esses elementos, né? Ah, então tem que enfiar isso aqui na sua história. Aí é foda, sacou, porra. Nossa,
isso parece aqueles clientes chatos que, porra, tá fazendo um negócio, tá ficando maneiro. Ai, eu precisava tanto que tivesse verde aí.
Uhum,
Porque, poxa, minha filha adora verde.
É isso, bota no briefing. Bota no primeiro briefing. Precisa ter isso aqui. Ai, os fãs sabem, eles não entendem muito de política. Não pode tirar desse filme. Porra!
Pô, assim.
Vive a era da
o Doutor Estranho lá no Multiverso da Loucura que envolve a Wanda pra caralho, a Olsen lá, que eu esqueci o nome dela agora, que faz a Feiticeira Escarlate, ela falou que os caras não tinham assistido o WandaVision, tá ligado? Que, porra, é quase uma prequel do Doutor Estranho. Então, isso, porra,
não tem tempo.
Exato.
Tem tempo. Ao invés de gastar todo o seu dinheiro em propaganda, gasta em tempo.
Exato.
Não... É, que aí também não vai ter essas greves, né? Porque vocês são um bando de filha da puta.
Exato, porra. Aí vem o Hayamazaki e tira onda com vocês, porra. Não deixa nada em propaganda, vai ser um sucesso. Porque ele sabe fazer filme.
Exato.
E eu quero ver esse filme. Não só porque ele sabe, né? Porque ele pode.
É, ele pode. Ele tem nome, né? Mas, porra, o filme já tem nome, sacou? Pô, ninguém quer ver um filme da Marvel porque vocês gastaram a base da parada com um filme ruim. Aí agora ninguém mais tá tão empolgado pra ver filme da Marvel. Só meia dúzia de nerdola.
Exatamente.
Ah, mas foram muitos anos também, né? Fica meio cansativo, assim, pro público. Você vai acompanhar aquilo por 50 anos.
Pô, mas eu acho que se fossem bons filmes, a galera continuaria no hype, sacou?
Uhum.
Tipo assim, pô, não lançar... É porque é isso. Pô, eu vi uma série por 50 anos. Se a série é boa, a galera vê. Eu acompanho One Piece desde 99.
Eita.
Não, desde 99 não, mas tem gente que deve acompanhar desde 99.
Sim.
Isso aumenta a base. Só mais gente assiste, porque é bom, é bem
feito.
O problema não é a longevidade, é a qualidade e a frequência nessa longevidade também, sacou?
Exato. A super exposição da parada é muito importante controlar, porque antes a gente tinha dois, às vezes três filmes da Marvel por ano, sacou? Tipo, tu viu um filme da Marvel ali no início do ano, pô, tu sabia que no final do ano ia ter outro filme da Marvel ali. Talvez pudesse ser muito, mas beleza, tinha um bom espaçamento de filme. Agora a gente teve três filmes da Marvel por ano, mais duas séries, sacou? Era assim que tava funcionando. Então, você não sente... É a mesma parada, tipo, se o One Piece saísse episódio todo dia, talvez a galera tivesse desistido, sacou?
Eu acho que o Oda não ia conseguir construir essa história todo dia, né? Tem isso. Ia ficar genérico.
Exato, exato. E também, sei lá, pra mim fica meio cansativo, tá ligado? Tipo, porra, toda de dois em dois meses tem alguma parada da Marvel pra ti, tá ligado? Pô, tem um filme no início do ano, tem uma série, outro filme no meio, uma série e outro filme da Marvel. Porra, eu tô vendo Marvel o tempo todo, tá ligado?
Uhum,
tipo, pô, me deixa sentir falta da parada um pouco, tá ligado? Tipo,
é igual Star Wars vai acontecer isso.
Exato, exatamente.
Vai lançar daqui a pouco, a gente já tá sentindo falta de um filminho novo.
Exatamente.
Aí a gente vai tomar no Kangos trouxa, que fala assim, nossa, não tem tanto tempo, né? O último foi a merda, nossa, esqueci.
Não, mas eles vão melhorar, agora eles vão melhorar. Aí vai lá e é mesma merda.
Nossa, tem uns 10 anos que eu ouço isso.
Porra, foda.
Tá desde o primeiro filme pensando com essa caralho. Era a primeira trilogia lá de 70.
Esse foi nosso episódio sobre Guardiões da Galáxia volume 3, não se esqueça de seguir e deixar aquelas 5 estrelinhas lá no Spotify, caso você ainda não tenha feito, e também de seguir a gente lá no Instagram, que é onde a gente avisa sempre que tem episódio novo e sempre que tiver alguma parada diferente por aí. É, inclusive lá no Instagram tá o link pro nosso grupo no Discord lá pra gente trocar uma ideia sobre cultura pop e outras coisas, e além disso, se você puder e quiser ajudar a manter esse podcast no ar, você pode enviar um pix, que eu ia falar, você pode enviar um pix pra contato papo loki@gmail.com, que, porra, vai dar uma moral muito maneira pra gente, beleza? Muito obrigado por nos ouvir, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Tchau.
E você é um filho da puta. Me tocou meu coração. Agora que eu pensei que um pix fixo é um pix.
É porra, sim.
Nada contra, aceitamos também, tão bom.
É, faz um fix.
É, fix mensal.
Yeah.